DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nesta emissão. Começamos com as principais notícias desta quarta-feira, 30 de outubro de 2013. Diante de parlamentares em Washington, o diretor de inteligência dos Estados Unidos, James Clapper, não confirmou que o país espionou chamadas telefônicas de líderes internacionais. Seria, no entanto, absolutamente útil ter acesso a tais comunicações, destacou Clapper. Ao mesmo tempo, ele e o chefe da Agência de Segurança Internacional, Keith Alexander, mostraram-se convencidos de que a Europa espionaria os Estados Unidos e seus políticos, bem como os cidadãos europeus. A comissária de Justiça da União Europeia, Viviane Reding, considera a proposta de livre comércio transatlântico em perigo porque a confiança entre as partes envolvidas seria necessária. O governo da Síria quer participar da Conferência de Paz planejada em Genebra sob a condição de que as negociações sejam conduzidas entre e sob a liderança dos sírios, disse o ministro sírio do exterior, Walid al-Mualem, em Damasco, onde se reuniu com o enviado especial da ONU, Lakhdar Brahimi. Na terça-feira, Brahimi conversou com membros da Aliança de Oposição. O governo sírio espera que ele se encontre com o presidente Bashar al-Assad nesta quarta-feira. E Assad demitiu seu vice-primeiro-ministro por estar ausente sem licença e pela realização de reuniões não autorizadas no exterior, de acordo com a agência de notícias oficial da Síria, SANA. A demissão foi anunciada depois que Qadri Jamil Teria se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos na Síria, Robert Ford, no sábado, em Genebra, para discutir as negociações de paz. E a Organização Mundial de Saúde confirmou na terça-feira um sírio de poliomielite na Síria que estava livre da ameaça da doença desde 1999. Segundo a OMS, testes laboratoriais confirmaram a presença da doença em 10 de 22 casos suspeitos reportados em crianças. No âmbito do novo processo de paz no Oriente Médio, Israel libertou um segundo grupo de prisioneiros palestinos. Um total de 26 pessoas foram libertadas esta madrugada. Os libertos estavam presos há 28 anos. Para a retomada das negociações de paz com os palestinos, Israel havia prometido a libertação de 104 prisioneiros. Em Moçambique, nesta terça-feira, homens armados voltaram a metralhar viaturas de uma escolta militar num trecho de estrada em Sofala, centro do país, ferindo 5 pessoas, incluindo o comandante da escolta. As informações são da agência Lusa. Os homens armados dispararam contra a primeira viatura da escolta militar e imobilizaram uma viatura da empresa Etrago, responsável pelo transporte de militares para a região centro de Moçambique. Este é o terceiro ataque registrado entre Save e Muxungé, em menos de 10 dias. No sábado, um ataque a viaturas na mesma área, no trecho Muxungué-Save, matou uma pessoa e feriu outras 3. O Conselho de Segurança da ONU aprovou o envio de 250 soldados à República Centro-Africana. Os soldados devem proteger os funcionários e as instalações das Nações Unidas no estado em crise. A força pode ser aumentada para até 560 soldados. O presidente interino Michel Djotodia deve liderar o país em uma eleição democrática, mas ainda não conseguiu acabar com a violência entre grupos armados rivais. Cerca de 70 mil meninas com idades entre os 10 e os 19 anos morrem todos os anos por complicações durante a gravidez e o parto, indica um relatório das Nações Unidas divulgado terça-feira. O relatório do Fundo de População das Nações Unidas revela que nos países em desenvolvimento, cerca de 7,3 milhões de meninas menores de idade dão à luz todos os anos, a maioria das quais na África subsaariana e no sul da Ásia, com uma em cada 10 meninas no Chad, Guiné, Mali, Moçambique e Níger a revelarem terem um filho antes dos 15 anos de idade. Segundo o estudo, muitas das meninas enfrentam um futuro difícil ao serem pressionadas a abandonar precocemente a escola. Depois de mais de 3 anos sequestrados, 4 franceses foram postos em liberdade por extremistas no Níger. Segundo o ministro das Relações Exteriores francês, Laurent Fabius, não foi pago o resgate. De acordo com o ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, não houve uso de violência para a libertação dos reféns. Em vez disso, uma rede do presidente do Níger, Mamadou Issoufou, tomou a iniciativa. Os quatro franceses trabalhavam para o grupo nuclear francês Areva quando foram sequestrados em setembro de 2010 por membros da organização Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, no norte do Níger. Foram as notícias, vamos agora ao jornal.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos agora aos destaques desta edição. Moradores de Pemba, em Moçambique, assustados com o clima de guerra. Angola, general Bento dos Santos Gamba, parente do presidente dos Santos, procurado pela Interpol. E no Egito, emperra o julgamento da Irmandade Muçulmana. Juízes pediram para deixar o processo. Agora, no Jornal da Manhã. Cidadãos residentes em Pemba, capital de Cabo Delgado, província do norte de Moçambique, clamam sobre a necessidade da consolidação da paz e democracia devido aos momentos de instabilidade político-militar que assola o país nos últimos dias. De Pemba, nosso correspondente Eleutério Silvestre reporta.
O crescimento da tensão política e militar em Moçambique, provocada pela ausência de diálogo entre a RENAMO e o governo, faz com que a população de Pemba manifeste sua preocupação face ao ambiente de insegurança que a sociedade moçambicana vive atualmente. Cidadãos de Pemba lembram com amargura o 21 de outubro, dia em que o maior partido da oposição moçambicana, a RENAMO, anunciou o fim do Acordo Geral de Paz de Roma, depois das forças governamentais terem atacado e ocupado em seguida a base da RENAMO em Gorongosa, no centro do país. A população não tem a consciência da real dimensão dos acontecimentos, razão pela qual, mesmo distante do local ou locais onde decorrem os confrontos entre as forças do governo e os presumíveis homens da RENAMO, há muitos cidadãos que estão em pânico. Uma boa parte dos moçambicanos ainda se recorda da guerra que terminou há 21 anos com a assinatura do Acordo Geral de Paz. Joanita Marcos, residente em Pemba, entende que a descoberta dos recursos minerais em Moçambique pode, de forma direta ou indireta, estar na origem do atual conflito.
Pode ser que sejam problemas políticos, partidários, mas pode ser também que há outros interesses econômicos que estão por atrás das grandes potências. Se sabe que em todos os países de África, muitos dos conflitos que se dizem políticos internos, na realidade estão provocados pelas grandes potências de fora, a quem beneficia a inestabilidade de um país para a exploração de recursos. Neste momento em que em Moçambique se estão a descobrir tantas riquezas.
Joanita Marcos é cautelosa ao afirmar que uma das ferramentas que pode ajudar a ultrapassar a crise política instalada entre o governo e a RENAMO é as duas partes pautarem pela cultura do diálogo.
Penso que temos de apostar por uma democracia real. Vamos apostar por uma verdadeira democracia, vamos exigir que há eleições e que partidos que realmente optam por uma via política multipartidarista e de diálogo possam ir à frente para conseguir que Moçambique seja de todos e para todos.
Para Augusto dos Santos, nada justifica, depois de 21 anos de paz, que Moçambique volte a ser ameaçada por uma guerra.
Eu sinto-me muito triste e amedrontado também, porque as partes políticas não estão a se entender e lamento profundamente por este ato, porque o espaço de paz desde que as armas calaram foi longo. Para de forma abrupta recomeçar a guerra é uma situação complexa.
Recordando a experiência amarga vivida na guerra dos 16 anos, Augusto dos Santos diz que seria este momento dos moçambicanos disporem de espaço para trabalhar de modo a conferir maior robustez ao desenvolvimento do país, garantir a manutenção da paz e a tranquilidade do povo.
Todos nós, os moçambicanos, não devíamos valorizar as nossas ansiedades políticas. Deveríamos sim valorizar o povo e as conquistas que nós alcançamos e arranjar meio termo de nos percebermos e entendermos. Isto falo do governo e falo também da RENAMO, para os dois meterem a mão na consciência e sentirem pelo esforço que o povo fez para alcançar as conquistas de hoje.
DW, de Pemba. Eleutério Silvestre.
Como ouviram, os moçambicanos buscam explicações e lamentam o clima de guerra que se vive no país. Na sua opinião, o que levou à escalação e expansão geográfica do conflito entre o governo e a RENAMO? Pode nos enviar uma mensagem para afriportug@dw.dr ou, se preferir,
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Ainda repercute no Brasil a recente descoberta do esquema internacional de tráfico de mulheres, chefiado pelo brigadeiro da Aeronáutica de Angola, o empresário Bento dos Santos Cangamba, neste momento procurado pela Interpol. Vamos a Belo Horizonte, de onde reporta a nossa correspondente Camila Campos.
Já estão presos 5 dos 7 envolvidos no esquema internacional de tráfico de mulheres, desmantelado pela Polícia Federal do Brasil. Restam apenas 2 homens angolanos com ordem de prisão no Brasil e nomes na lista de procurados na Interpol. Um deles é Bento dos Santos Cangamba, apontado como chefe do grupo. À frente da operação, o delegado da Polícia Federal do Brasil, Luiz Tempestini, explica.
A investigação começou através de uma fonte humana nossa, né, que trabalha na noite paulistana, e chegou a informação de que haveria um grupo que estaria traficando mulheres para Angola. E o destino seria um grande empresário de Angola, conhecido como Tio Bento, e ele é patrocinador de time de futebol, de grande empresário lá, político, ex-deputado federal. Ele é brigadeiro da aeronáutica e ele é casado com a sobrinha do presidente da República. É uma pessoa muito influente em Angola e traria essas mulheres para abusá-las sexualmente. Ele e fazia festa, né? Ele e os empresários e pessoas influentes em Angola abusavam dessas mulheres brasileiras.
O delegado espera agora pela prisão do general e do braço direito dele, o também angolano, Fernando Vasco Inácio Republicano.
São 2 mandados de busca em aberto desses angolanos e 5 presos aqui. A Polícia Federal está atrás, mas já solicitou o apoio da Interpol, né? Qualquer país que o Brasil tenha tratado de extradição, e eles serão presos.
Aqui no Brasil, o trabalho criminoso era executado pelo músico brasileiro Wellington Eduardo Santos de Souza, também conhecido como Latino, sob as ordens do chefe angolano. O tio Bento era considerado líder e Latino o executor. Ainda segundo o delegado da Polícia Federal Brasileira, cerca de 1.500 mulheres foram vítimas desse esquema de exploração sexual. Parte delas era atraída pela promessa de pagamentos que variavam de 10 mil a 100 mil dólares para programas de sexo no exterior. O delegado detalha, no entanto, que a quadrilha aliciou mulheres com perfis diferentes, de famosas a pobres que sequer sabiam que estavam indo para fora do país para se prostituir. Em média, cada mulher brasileira fazia em torno de 15 a 20 relações por dia, sem proteção.
Para fazer esses programas, quando chegavam lá, era oferecido um coquetel anti-AIDS, porque elas eram obrigadas a manter relações sexuais sem camisinha. O coquetel era falso, porque não existe na medicina um coquetel anti-AIDS preventivo, uma vacina. Né? Esse coquetel era publicado a essas meninas como se fosse uma vacina milagrosa. Em tese, nós não temos notícia de alguma infecção, mas o risco é grande, porque os países da África são conhecidos como terem maiores índices, né, de AIDS, né, entre a população.
Segundo declaração na agência angolana Angop, o empresário Bento dos Santos Cangamba não recebeu qualquer notificação policial sobre o assunto. O empresário nega ter mantido contato desta forma com cidadãos do Brasil, África do Sul, Portugal, Angola e Áustria. No desmentido, feito por fonte oficial não identificada, a agência angolana Angop afirma ainda que a acusação ao empresário foi para atingir e caluniar outras personalidades angolanas. De Belo Horizonte, Brasil, para a DW, Camila Campos.
E a DW tentou, sem sucesso, contactar Bento dos Santos Cambanga, acusado pela Polícia Federal Brasileira de envolvimento no tráfico de mulheres.
Mais informações sobre Angola na nossa página www.dw.de/Angola.
Ontem foi o segundo dia de audiências no Cairo, onde deveria ter início um grande julgamento de 35 líderes da Irmandade Muçulmana. Porém, não houve avanços. Declarando razões de consciência, os três juízes que presidem o julgamento do Guia Supremo da Irmandade Muçulmana e dos seus adjuntos, acusados de incitar à morte de manifestantes durante os protestos em massa de dezembro de 2012 no Egito, pediram escusa do processo no início da audiência, nesta terça-feira, no Cairo. O caso será agora encaminhado ao Tribunal de Apelo da capital. A Irmandade Muçulmana Egípcia está diante da maior onda de ações judiciais em seus 85 anos de história. São mais de 2 mil presos, dezenas de réus e denúncias que vão de corrupção e assassinato à traição. O ex-presidente Mohamed Morsi deve se apresentar ao juiz pela primeira vez em 4 de novembro. O advogado de direitos humanos Ahmed Usman, do Cairo, critica a falta de informações sobre o processo. Até agora, ninguém pode se encontrar com Mohamed Morsi, nem mesmo seus advogados. No caso de Hosni Mubarak, a defesa pôde conversar com o réu. Com Morsi, ao contrário, ninguém pode se conectar. Desde o início de julho, Morsi está preso em local secreto. Ele é acusado de, junto com o Hamas palestino, ter conspirado contra o Egito, além de ter ordenado o uso da violência contra os manifestantes durante os protestos de 2012. Numerosos outros membros da Irmandade Muçulmana são acusados de incitamento à violência e posse ilegal de armas. Muitos podem enfrentar a pena de morte em caso de condenação. A população teme que o julgamento leve a novos confrontos sangrentos entre forças de segurança e partidários de Morsi. O cientista político Hassan Abu Taleb, do Instituto de Pesquisa relacionado ao governo Centro Al-Aham, considera: se o Estado decidir parar tais processos, isso significaria que a Irmandade Muçulmana obteve sucesso com suas táticas de pressão. Seria uma indicação clara de que o governo é muito fraco. Os defensores da Irmandade Muçulmana, no entanto, alertam para um julgamento espetáculo, avaliação que compartilham muitos ativistas de direitos humanos no Nilo. Criticados são não apenas os pontos das acusações que visam erradicar a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista internacional, mas também a falta de representação legal para os acusados. Um advogado que deveria defender Morsi fugiu para o exterior devido a ameaças. Vários outros advogados da Irmandade Muçulmana estão presos. Com isso, réus prominentes se recusam a cooperar durante os interrogatórios. Morsi insiste ser o legítimo presidente e permanece calado, informaram as autoridades egípcias. O advogado Usman vê os processos como uma continuação jurídica da luta pelo poder entre os islamistas e o exército. Em grande parte, os processos são uma vingança. Trata-se de um grupo que quer o poder e um segundo grupo que tenta destruir o primeiro. Até agora, não se sabe onde os julgamentos devem ser realizados, nem se jornalistas e outros observadores poderão estar presentes. Também a possibilidade de transmissão ao vivo das sessões está em aberto. Ativistas pressionam para a criação de uma justiça de transição no país, seguindo o exemplo de estados latino-americanos, como explica Hassan Abu Taleb. Esta comissão deve ser responsável por desenvolver e promulgar uma lei especial na qual devem ser definidas etapas para pôr em prática um processo de reconciliação na sociedade. Ainda no Egito, as autoridades têm atuado com uma certa força contra os refugiados sírios que fogem da guerra civil no país. Quem nos conta é Antônio Rocha.
A Organização de Defesa dos Direitos do Homem, a Amnistia Internacional, elaborou um documento no qual relata vários casos de arbitrariedade levados a cabo pelas autoridades egípcias contra os refugiados sírios. De acordo com o documento, o Egito não cumpre as suas obrigações internacionais com vista a proteger as 120 mil pessoas recenseadas oficialmente na região. De forma oficiosa, no Cairo, fala-se da presença de até 250 mil refugiados sírios no país. Assim, o Egito, que conta com 85 milhões de habitantes, tem registado muito menos refugiados que os outros estados da região. Em meados de setembro, cerca de 200 sírios partiram de Alexandria, no Egito, em direção à Itália, tendo um navio da Marinha Egípcia interceptado o barco e, de acordo com testemunhas oculares que contaram mais tarde à Amnistia Internacional, alguns tiros foram disparados e duas pessoas foram mortas. Todas as outras foram presas. No mesmo dia, a polícia, num café de Alexandria, prendeu mais de 70 refugiados acusados pelas autoridades de terem entrado ilegalmente no país. Para Sharif El Sayed Ali, da Amnistia Internacional, que se ocupa dos direitos dos refugiados, centenas de sírios, entre elas muitas crianças, estão em celas de prisões localizadas ao longo da costa mediterrânica.
As pessoas foram interceptadas pela Marinha Egípcia e levadas para as delegacias da polícia. Embora essas prisões tenham sido ordenadas pelo Ministério Público, as pessoas, incluindo famílias inteiras com crianças de apenas um ano de idade, permaneceram detidas durante semanas.
Não há uma razão oficial para a detenção das pessoas por um período indefinido e, segundo El Sayed Ali, há uma tentativa para que os sírios sejam colocados sob pressão. Recorde-se que centenas deles foram levados para o Líbano ou a Turquia.
O que as autoridades estão a tentar é obrigá-los a aceitarem a deportação para outros países. Assim, são mantidos sob custódia indefinidamente até que decidem assinar os papéis e concordam com a deportação. Aconteceu que, depois de centenas deles terem sido libertados pela polícia, foram colocados em países como o Líbano e a Turquia. Também sabemos os dois casos em que grupos de até 71 pessoas foram forçados a regressar a Damasco. Assim, voltaram para a guerra, quando, na verdade, queriam fugir dessa guerra.
Mas não é só a polícia que está contra os refugiados sírios. Também muitos egípcios querem livrar-se deles. Os refugiados de guerra na Síria, considerados apoiantes da Irmandade Muçulmana, de cujas fileiras saiu o deposto presidente egípcio Mohamed Morsi, são consideradas persona non grata pelos egípcios, como explica Eduardo Leposki, o alto comissariado da ONU para os refugiados.
No início eram bem recebidos e integrados no Egito. Recebiam vistos e autorizações de residência, mas com a crise política no país e alegações de que alguns sítios estariam envolvidos com a Irmandade Muçulmana, a situação mudou. Isso gerou muita paranoia e desentendimentos contra a comunidade síria no Egito.
Na verdade, desde o início de julho, os sírios começaram a ser considerados pela polícia aliados da Irmandade Muçulmana. Os ataques e expressões começaram e continuam até hoje. Também os média completaram estas acusações e os sírios vivem atualmente neste turbilhão, notam os observadores. Já houve ataques físicos e destruições de casas dos refugiados, para além dos sírios terem sido expulsos dos seus trabalhos, segundo sublinhou a Amnistia Internacional. António Rocha, DW.
Na Nigéria, desde 2009, os ataques do Boko Haram, assim como a repressão dos radicais, causou a morte de 3.600 pessoas, segundo a organização Human Rights Watch. O governo nigeriano aponta a luta contra o Boko Haram como uma prioridade. No entanto, apesar do esforço militar, vencer o terrorismo continua a ser uma tarefa difícil. Glória Souza adaptou a reportagem de Catherine Gensler.
Apesar da pouca qualidade do vídeo, as imagens mostram claramente dois polícias a serem torturados e depois assassinados, aparentemente por homens do Boko Haram. Não se sabe onde ou quando foi feito o vídeo, mas mostra como o Boko Haram, cuja tradução significa a educação ocidental é pecado, tem semeado o terror no norte da Nigéria. A luta contra os insurgentes islâmicos tornou-se a principal prioridade do governo desde que declarou o estado de emergência em maio. Mas apenas se registaram sucessos no início das investidas militares nos estados de Borno, Yobe e Adamawa, pois atualmente Boko Haram continua a reivindicar ataques. Namdi Obasi, analista nigeriano da organização International Crisis Group, responsabiliza o exército pelo próprio fracasso.
Penso que o exército nigeriano tem sido treinado para guerras convencionais. não havia a expectativa de que o terrorismo se tornasse nesta ameaça, o que tem levado algum tempo para os militares se reconfigurarem, treinarem e se reequiparem especificamente para este problema. Com certeza que os radicais não estão derrotados. É possível que tenham sido expulsos para os seus acampamentos e redutos, mas claramente não estão derrotados nem se tornaram menos radicais. A ideologia do grupo continua muito viva.
Vários críticos dizem que o Boko Haram, que existe presumivelmente desde 2001, foi durante muito tempo subestimado pelas autoridades. E a Amnistia Internacional acusa o exército da Nigéria de tratamento desumano dos civis em detenção. Mas as Forças Armadas repudiam todas as críticas. O general Ibrahim Atairu, porta-voz do exército, aponta a flexibilidade do Boko Haram como um grande obstáculo.
They are not static troops.
Não são tropas estáticas, mas muito móveis. Podem fugir para os camarões e regressar. E não existe arma capaz de combater esta rebelião em nenhuma parte do mundo. A nível diplomático, estamos também a dialogar com os países vizinhos, como o Níger e os camarões. Os direitos de perseguição são restritivos, porque chegando à fronteira, ninguém quer desencadear atividades militares do outro lado. O melhor que podemos fazer é aumentar a cooperação entre as diferentes forças.
Mas, na opinião de Hilgerhard Benrett Kigozi, da Fundação Alemã Konrad Adenauer, em Abuja, na Nigéria, o grupo Boko Haram não pode ser combatido apenas com meios militares.
Penso que as promessas de uma vida melhor geraram uma grande decepção em relação à política e à elite nigeriana em geral, pois não se preocuparam. E as pessoas acreditam que os extremistas islâmicos vão continuar a defender as obrigações sociais do Islão quando chegarem ao poder.
Apesar dos ataques contra alvos cristãos, a maioria da população não está a optar por sair do norte da Nigéria, predominantemente muçulmano. Glória Souza, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Chegou a hora de ouvir os comentários dos nossos ouvintes. Hoje perguntamos o que levou à escalação e expansão geográfica do conflito entre o governo e a RENAMO em Moçambique. Antônio Cascais tem as respostas dos ouvintes. Bom dia, Antônio.
Bom dia. Jojo de Moçambique escreve: a ganância de se manter no poder e humilhar a RENAMO do Sr. Guebuza. É essa a causa principal desta guerra. Tony Mingo escreve: o que levou a RENAMO a pensar em guerra são os interesses do povo que foi sacrificado, o que não pode ser. Detete uma mensagem que é a seguinte: Guebuza presta porque quer aceitar o que a RENAMO quer. Ercílio Manjate, também de Moçambique, escreve: eu, como moçambicano, quero a paz, não obstante ser uma vergonha para o Estado moçambicano ter um presidente que opta pela força bélica para demonstrar a sua supremacia. Guebuza deve deixar a arrogância e resolver o problema do povo. E Lívio Hugo Jeque escreve: a expansão dos ataques deve-se à negligência e ignorância do governo em não aceitar o pedido da oposição, que quer conversações. Emílio Panguidze, Agostinho Viega, escreve: devem falar com o presidente de Jacama, porque se iniciar a guerra não vai acabar mais. Joane Manuel Aficha escreve: eu acho que o presidente de Moçambique deveria tomar uma decisão certa com a RENAMO. Por favor, colaboradores internacionais, ajudem-nos. E António Fortes escreve: o que leva a isto é o egoísmo por parte do Guebas, que, por outras palavras, quer dizer Guebuza. Cabeça Tomás Luís, da Beira, escreve: o povo também é culpado. Guebas não é papa para receber na presidência aberta. Se o povo optasse por não ir ao comício, que ele anda a propagar e mentir, usando o nome da paz, seria um bom manifesto. E, finalmente, Abel Afonso Onda escreve: o presidente só quer causar danos aos pobres. Eu sou da opinião que a União Africana tem que procurar conversar. Cris.
Obrigada, Cascais, e a todos os que participaram. A você um ótimo dia e até mais.